Olá a todos, aqui é Ricardo Z. Hoje, né, meu amigo, não se desespere, né? Então, se você tem criptomoeda, não venda sua criptomoeda. Fique tranquilo, acredite nos fundamentos, né? Se você tem conhecimento do mercado financeiro, né, segure a sua criptomoeda ou analise o mercado para uma possível compra, né? Então, Bitcoin chegando nos 50k, né? Dólares, 50 mil dólares, outras moedas com uma queda bastante significativa, né? O Bitcoin 49.900, o Ethereum 2.200, BNB 514 e Ripple, né? O XRP 1.12, o Cardano 1.12, o Doge 0.23, Polkadot 30.79, Uniswap 32.33, Litecoin 236.27, todos com uma queda na faixa de 10% e as últimas na faixa de 12, 13 até 15% no caso do Lite. Então, mas mesmo assim, como eu hoje, né, eu já comentei assim fortemente no grupo do Japa Rico, então a gente tem que entender que durante toda a trajetória do Bitcoin, principalmente, né, desde 2000 e vamos dizer assim, de 2013 para frente. De 2013 para trás é uma fase ainda muito primária, onde não havia entrado no conhecimento, né, do público maior, dos retails, né, do pessoal aí que são pessoas e depois, pessoas comuns, e depois começou a espalhar para a questão assim de empresas e instituições maiores, né? Que antes era uma coisa mais geek, né? Era uma coisa mais ali do fórum, né, do Bitcoin Talk, do qual eu fazia parte. Então, esse movimento que o mercado faz é uma coisa natural desde o começo. Então, se a gente for pegar algumas, consegue associar com várias outras, não, com várias outras ações que ocorreram ao longo do tempo com o Bitcoin principalmente. Então, a gente teve uma queda no Bitcoin 48.231. Então a gente tem aqui uma parte onde fala sobre a parte do governo do Biden, né, dele propor uma taxação em cima do capital, né, das pessoas que fizerem aí tiverem um ganho acima de 1 milhão de dólares, acho que isso daí é uma coisa assim que para quem é investidor mesmo assim, por exemplo, do Bitcoin, é uma coisa um pouco complicada, né? Porque se você estiver assim esperando, ah, o Bitcoin vai valorizar. Igual essa semana mesmo, uma menina chegou para mim e falou: "Ricardo, você acha que eu tenho que comprar Bitcoin?" E aí o valor do Bitcoin estava 64 mil no dia que ela falou comigo. Acho que foi essa semana ou semana passada. Ele estava 64 mil. Eu falei: "Ó, não compra, espera que, né, ele vai ter uma variação ainda grande, né, porque ele está numa alta, né, muito alta assim. O mercado está bem saturadão assim." Eu falei: "Então espera um pouco", falei, porque a não ser que você tenha um capital bom assim e que você aguenta ver o seu capital sendo rebaixado assim 10, 15, 20% para depois ele aumentar assim. Então, Por quê? Porque o que acontece? Nesse. Quando acontece esse período aqui agora, ele demora para voltar assim ao normal. Quando ele volta muito bom, mas ele demora um tempo que a gente não sabe quanto que ele vai demorar, né? Assim foi quando teve a crise na Argentina, assim foi quando teve a crise na Grécia, assim foi quando teve o boom, né, do Bitcoin, o primeiro que foi em novembro, acho que foi o setembro de 2013. Assim foi com medidas dos Estados Unidos, do Silk Road, um monte de coisas assim. Isso daí sempre afetou o valor do ativo, mas ele depois ele se corrige, assim, ele tem, como o sistema mesmo das criptomoedas, ele tem, por exemplo, aquela correção da curva de dificuldade, né, que vai ajustar o hash power necessário para minerar. Então pode ser assim que esse mês a mineração está pagando, sei lá, um tanto. E pode ser, e no mês que vem ela está pagando mais. Quer dizer, não está pagando. A curva da dificuldade, ela não está assim crescendo. Então ela está se mantendo, assim. Então é um ajuste, né, que é feito no sistema, assim, do Bitcoin mesmo e de todas as outras criptomoedas. Eles têm esse ajuste da dificuldade em relação à mineração. Mesmo que seja proof of stake, ele também tem isso daí. Uma outra forma, assim, né? Mas ele também tem, o mesmo jeitão, digamos assim. Então, alguns amigos meus, em específico o Vitor aí, abraço ao Vitor. Já tinha comentado comigo já dias atrás, já falando, meu, se o Bitcoin não subir mais, se não chegar tipo 65, 66, 67, ele vai cair, porque a gente tem uma demanda lá embaixo, a gente tem uma zona ali que tá esperando assim loucamente para comprar Bitcoins assim. Então, essa sede assim do Bitcoin tá nessa região aqui dos 48, 49, 50, mais ou menos nessa faixa, assim. Quem vai determinar isso aí são os market makers, não somos nós, a gente só vai na onda. Então, isso causa um pânico, né, muito grande nas pessoas que às vezes estão, que entraram assim há pouco tempo. Quem está fazendo hold não tanto, porque às vezes a pessoa começou, vamos supor, no Cardano quando estava 60 centavos e agora está nesse pé, né? Então se cair 10 centavos ou 20, a pessoa está ainda com um ganho bom. Então a gente costuma ver assim que dá essa variação, né? Algumas instituições se aproveitam muito disso, né? Dessa vez, talvez os Estados Unidos leve um prejuízo financeiro, entre aspas, assim, né, com relação à criptomoeda, assim como aconteceu, né, 2014, acho que foi, quando os Estados Unidos começou a regulamentar o Bitcoin, né, para cidadãos americanos. E aí, né, começou a fazer aquela verificação, né, o chamado de Know Your Customer, né, o KYC, que antes não era de costume, né, acho que não era obrigatório, essas empresas do ramo, né, de criptomoedas terem isso daí. Que eu mesmo me lembro né, acho que não tem problema falar, mas da Poloniex, que a Poloniex não tinha um requisito assim de você mandar documentação, essas coisas assim, e você podia comprar e vender um limite bem alto de algumas criptomoedas que haviam na época, né? Era bastante, era já algumas assim, devia ter umas 40, 50 criptomoedas. Tipo 2014, mais ou menos, né? Tinha muita moeda pequena que hoje tá maior que nem o Digibyte, né? Então o Digibyte era que não valia nada, não valia nem um nano centavo, era uma coisa assim ridícula, né? Você podia minerar no seu computador i3 que ele nem travava, podia dar um núcleo para minerar Digibyte que não dava nada. Então, mas a cripto tá lá, né? Acho que desde 2014, assim. Hoje ela já tem um valor maior. E como eu disse lá no grupo do Japa Rico, eu falei, não vai ser assim, parar a. Não é que vai. Ah, a gente vai colocar uma restrição no Bitcoin. Então, tipo, se. O governo dos Estados Unidos fala assim, não, a gente vai começar agora a cobrar uma taxa em cima de pessoas que têm um ganho, né, no capital, seja em qualquer de qualquer forma, a gente vai começar a colocar uma taxa em cima. Então, as pessoas que têm investimento, por exemplo, em criptomoeda, que tem esse crescimento de capital, né, porque são pessoas que estão ali investindo num mercado, né, de que tenha um risco, né, muito maior do que se você investir, por exemplo, numa renda fixa, mas que como hoje em dia ele está servindo como um store of value, né, então as pessoas estão colocando o dinheiro com fé no Bitcoin. Então, se você pegar, você vender agora seu Bitcoin, você vai estar vendendo para aqueles caras que são espertos assim e que têm curso, né, e que estão esperando ali no 48, 49 para você vender para eles assim. Então você leva um loss de 20% assim mais ou menos daquilo que você comprou e eles ganham em cima da sua perda. Uma coisa tipo natural do mercado financeiro, né, onde os market makers deitam e rolam, né, quem tem o maior poder financeiro ali é quem vai empurrar a tendência. Se você é uma pessoa que não se sente segura com criptomoeda, ah, meu Deus, tem essas coisas que acontecem, isso é muito bruto para mim, né? 10%, 15, 20, meu Deus. E se o Bitcoin cair mais, cair para 30, né? E aí eu vou perder o que eu vou perder tudo praticamente. Exatamente. E o mercado é assim. O mercado é foda, ele é um murder. Então, não fique assim brincando, né? Porém, igual eu falei no comecinho, né, conheça os fundamentos daquilo que você está aplicando, né? Assim como é o Forex, assim como são ações ou índices. Se você não conhecer, ué, então por que que você está fazendo aquilo ali, né? Então, quando você domina investir num ativo, ou que você domina um tipo de índice, né, Nasdaq, o Dow Jones, aí você fica tranquilo, né, você vê a oscilação no mercado, você fica numa boa, né, porque você sabe que aquilo ali, assim, acontece, que tem essas coisas, assim, e você não vai meter a cara e colocar, né, a tua vida ali, assim, no trading ali. Então, assim acontece com a criptomoeda. É a mesma coisa, né? A criptomoeda não tá na mão de um bando de arruaceiro, um bando de uma facção terrorista, né? Não tem nada a ver. Então, olha o market cap das criptomoedas e das 20 maiores. Então, a coisa é muito séria. O ambiente, né, o environment de tudo esse cenário assim, ele é muito grande, ele é muito complexo, mas se a pessoa unir assim uma análise técnica e fundamentalista do Bitcoin, principalmente, que é o mais antigo, mas entender também assim, entender, né, as outras criptomoedas também, que não são scam, né? Que nem ontem mesmo no grupo do Japa Rico, alguém colocou lá uma tipo uma criptomoeda assim que é um scam, né? Que é tipo parece um scam, né, mas que não tem muito fundamento, assim, que meio escorada assim naquela cripto Stellar Lumens, né? Parece que alguém copiou assim, que lá colou e tá tentando fazer um jeito assim de fazer tipo uma iCode, só que disfarçada assim, né? Então você começa tipo fazendo uma distribuição de nada assim, depois você começa a fazer uma distribuição, aí tem valor, aí começa a surgir investidor e etc, né? Uma história um pouco longa. Então, eu acho que é isso. Pessoal, 15 minutos de podcast. Então, não fique com medo. Não tenha medo. O mercado de criptomoeda é forte. O mercado de criptomoeda é fundamentado. Se você pegar aí, né, comunidades, white papers, né, instituições envolvidas e etc, etc. Não, a gente não está falando de um cara aqui do Brasil ou de um cara lá da Rússia, um cara da China. A gente está falando de instituições que são brutas mesmo, que estão por trás e que não vão jogar fora um ativo que está no valor que está, não vão queimar, né, o ativo em troco de um outro ativo, tipo uma substituição de um ativo, né? Porque no ponto que tá, não faz sentido, porque igual eu falei, já tem todo um environment, já tem um ambiente todo assim construído em torno disso daí, que por isso que eu falei, não é uma pessoa que outra pessoa ali, são várias instituições, né? A gente tem muitos bancos, a gente tem exchanges, né? Não são, como diz, não é café pequeno. Então são pessoas brutas mesmo, são pessoas jurídicas, né, brutas que estão ali. Local Bitcoins, por exemplo, né, que até eu já vendi lá, uma instituição bruta, muito forte, né? Então você acha que é porque o Biden acha alguma coisa, ou porque sei lá quem coloca restrição, vai acabar tudo? Não, meu filho, você continua firme ainda. E se for para você morrer, você morre de bota. Você morre calçando as suas botas, né? Não seja um covarde. Não fique vendendo a sua criptomoeda de forma aleatória, de forma desesperada, né? Porque se você quiser vender de forma desesperada, eu também vou querer comprar a sua moeda num preço desesperador também. Então é isso. Beleza, pessoal? A parte aí né, eu no grupo do Japa eu acabei me estendendo um pouco falando sobre história, sobre alguma parte assim a mais, né, mais aprofundado, que eu pretendo fazer num outro episódio, né, um dia que eu tiver com um pouco mais de tempo, que a gente vai falar da parte mais fundamentalista e geopolítica, que envolve criptomoeda e mercado financeiro também. Porque é um assunto que não é bobeira, né? Market cap de 1 trilhão. Então, ou, né, pra cima. Então é coisa séria. Grande abraço a todos. E até mais.